Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Carlos Dobo. Olá, Carlos.
Olá, Tiago.
Obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou-te pedir que peça a todos os convidados, por favor, que te apresentes.
Ora, sou Carlos Lobo, recentemente meio século de idade, um número algo assustador, mas ao mesmo tempo é a vida. Professor, fotógrafo, artista, músico, realizador, homem de muitas funções, pai, companheiro, amigo, alguém que procura fazer muitas coisas.
Muito bem. Eu queria começar por um desses teus interesses, que é mais do que interesse dessas tuas ocupações, que é a fotografia.
Uhum.
Que se calhar é mais importante das tuas facetas?
Se calhar é uma das minhas atividades às quais dedico mais tempo, ou seja, é uma paixão, né? E é qual... É a partir da qual eu tenho outra atividade, que é ser professor, ou seja, comecei primeiro como fotógrafo, artista, e depois convidado como professor de fotografia. E esse percurso foi todo feito a partir desse fascínio pela imagem, pela criação de imagens, de contemplação pelo mundo, de observação, de querer fixar momentos, fixar coisas que via. Embora o meu trabalho muitas vezes não tenha a ver com essa coisa da representação da memória, longe disso, é mais, se calhar, de experiências. Mas, se calhar, a fotografia é mesmo essa paixão, que vem também de uma paixão pela imagem, pelo design, pela estética.
Partindo disso, diz-me uma coisa. A fotografia, e eu que não sou claramente entendido na matéria, mas creio que está a mudar permanentemente, mas que tem mudado muito nos últimos tempos. Ou seja, pensando no meu tempo de vida, a liberalização que ocorreu com a fotografia é inacreditável.
Certo.
Tendo em conta o quanto eu via o meu pai a pensar se tirava ou não uma fotografia, porque revelá-la era caro, e o rolo era caro,
certo,
e tudo,
certo,
era caro,
certo,
e a impressão era cara, a termos telemóveis com lentes da Leica, isto foi assim... O que é que isso fez pela fotografia?
Bem, se calhar o avanço mais significativo da fotografia é a questão agora da inteligência artificial e a capacidade de tu criares imagens sem sequer teres um aparelho fotográfico, ou seja, uma linha de código, uma série de prompts, e é gerada uma imagem. E essa imagem é cada vez mais perfeita. O que leva a um problema que sempre existiu na fotografia, que eu acho que é sempre uma questão falsa, que é... a fotografia ser verdade. Eu não sei se alguma vez a fotografia foi verdade. Acho que a fotografia é uma parte da verdade, ou é uma tentativa de criar um facto. Mas hoje esses factos já não precisam que haja eventos, não precisam que exista uma realidade, quando podem ser gerados artificialmente. William Eggleston, que é um fotógrafo americano que eu gosto imenso, tinha uma expressão que a fotografia é uma espécie de floresta democrática. Ou seja, a fotografia é uma ferramenta que é democrática, está acessível, ou idealmente acessível a toda a gente, mas ao mesmo tempo a fotografia banalizou-se. E não digo só, não é questão da fotografia como arte estar banalizada, a questão é, nós hoje vemos milhares de imagens, a atenção pelas imagens é cada vez menor, eu vejo os meus filhos a fazer scrolls e eles se calhar nem estão a ver as imagens, aquilo é uma espécie quase de gesto instintivo de passar para a próxima, para a próxima, para a próxima. O que leva a uma espécie de banalização dessa mesma imagem. Eu não digo que as imagens têm que ser especiais, uma imagem ser especial ou não depende de quem a faz ou o que é que ela significa para essa pessoa, mas há questões que eu acho que são inquestionáveis, ou seja, fotografava-se melhor antigamente, as pessoas tinham mais cuidado, havia esse lado do custo material, havia também esse lado técnico que tinhas que dominar, porque eram aparelhos mais complexos, né? Ou seja, as máquinas tinhas que ter um mínimo de conhecimento de luz, de aberturas, de distâncias focais para trabalhar com as máquinas, e hoje não precisas saber nada disso. Qualquer pessoa pega numa máquina, num telemóvel, e a máquina foca automaticamente, cria uma imagem e com uma qualidade até bastante significativa. O que leva a que, ao mesmo tempo, haja uma maior apreciação pela fotografia, porque de repente todos somos fotógrafos e todos queremos ter imagens, todos fazemos imagens, e torna-se cada vez mais difícil às vezes navegar entre as boas e as más fotografias, as boas imagens, porque é sempre um critério subjetivo.
Mas estará este assoberbar tecnológico que aconteceu e que está a acontecer até com a inteligência artificial pela... Estavas a dizer, e é verdade, que a fotografia teve sempre uma pequena componente de mentira. A fotografia tem sempre uma edição, é sempre um quadro mais pequeno de uma realidade maior.
Sim.
Mas ela agora está a assumir traços de falta de verdade gigantescos, porque já nem precisa de acontecer existir uma realidade.
Claro.
Isso aí, achas que vai, a médio e longo prazo, favorecer a fotografia, favorecer o fotógrafo, valorizar o fotógrafo, então se calhar pode ficar obsoleto dentro de pouco tempo.
Sim, e em algumas situações já está obsoleto, ou seja, a fotografia de estúdio está em risco. Ou seja, tu hoje não precisas de um fotógrafo de estúdio, porque podes gerar uma fotografia de produto digitalmente e tu podes até com um nível de eficácia enganar um consumidor, achar que está a ver um produto real e aquela massa foi gerada artificialmente, com a luz certa, com a frescura certa. Isto é um pequeno pormenor. Se formos para coisas mais sérias políticas, hoje tu não consegues acreditar em nenhuma imagem, não é? Tens de descobrir qual é a fonte onde é essa imagem. Há programas para decifrar se a imagem foi ou não gerada artificialmente, mas eu penso que a mentira é cada vez melhor. O que é que isto leva, eu vou falar agora numa perspectiva pessoal, mas o que é que leva aos autores? Leva aos autores que ou aceitem a tecnologia e a adaptem, ou então continuem a fazer o que sempre fizeram. Eu, no meu caso, não uso inteligência artificial, ou seja, não uso, se calhar a inteligência artificial está incorporada num Photoshop que eu uso para tratar as imagens, mas não me interessa prescindir do meu olhar para fazer as imagens, que eu acho que o que estas ferramentas é que tu de repente estás a introduzir linhas de código, estás a dar pistas, ou neste caso nem é pistas, a dar instruções para a criação dessas imagens. E isso para mim não tem interesse nenhum, ou seja, pá, eu não sou anti-tecnologia, mas quanto menos tecnologia eu puder usar, melhor. Ou seja, eu uso ainda máquinas analógicas, embora também trabalhe com fotografia digital, mas mesmo no digital eu procuro fotografar como se fotografasse analógico. Ou seja, a mim não me interessa fazer 1000 imagens, porque essas 1000 imagens têm um custo. Têm um custo de atenção, têm um custo de visionamento das 1000 imagens para escolher a que é certa. E então, antes de fazer a imagem, escolho muito bem, ou seja, prefiro fazer 2 ou 3 e saber que tenho que escolher entre essas 2 ou 3 uma. Né? Tenho casos de amigos que às vezes dizem, pá, fui de férias, tenho 8000 imagens, queres ver para me ajudar? Dizem, pá, eu não quero ver 8000 imagens tuas, nem quero ver 8000 imagens minhas, nem de ninguém. E então digo, pá, não tenho tempo nem disponibilidade mental para ver esse número de imagens. Porque depois também, o que é que isso significa? Significa que não houve um critério na seleção das imagens. Ou seja, tu vais ver 7.999 lixo para encontrares uma. E se encontrares uma? E às vezes uma das coisas que eu partilho com os meus alunos é, pá, os bons fotógrafos, como falámos, por exemplo, um Robert Frank, ou um Sternfeld, ou um Eggleston, pá, tu conheces 50 imagens deles, 100, e quantas é que eles fizeram? Né? Pá, e em todas que fizeram, não fizeram magia, né? Mesmo o melhor fotógrafo do mundo não faz magia, sempre carrega, faz um clique na máquina, ou seja, há muitas fotografias que estão ao lado, há erros técnicos, às vezes a luz não estava certa ou não conseguiu captar o momento. Por isso a fotografia é um bocado como um músico, né? Ou seja, pá, quando vemos um músico tocar em palco, o que está por trás são horas, né? Horas a dominar um instrumento, horas a compor, horas a preparar canções, mas nós só vemos aqueles minutos e dizemos, pá, isto parece que nasce naturalmente. Não nasce, não, eu não acredito nessa coisa de...
E tu achas que neste mundo para o qual nós previsivelmente nos encaminhamos, vai haver lugar para fotógrafos?
Vai sempre. Porque a questão da fotografia.
A fazerem o quê, então?
A fazerem. Eu acho que vai haver sempre autores. A questão da fotografia hoje é como quando foi a questão da pintura, né? Que diziam que a fotografia é matar a pintura. Não precisámos de pintores porque agora a fotografia é mais fidedigna que a pintura. Ou seja, porque é que precisámos de um tipo a pintar um lago quando vai lá um fotógrafo e a reprodução dele do lago é mais fiel? Mas eu não quero que seja fiel. Eu quero olhar para um quadro de Matisse nas suas imperfeições e olhar para a cor, olhar para as camadas de tinta e às vezes encontro mais prazer a ver uma coisa que não é perfeita do que ver uma coisa demasiado perfeita, porque parece de certa forma mais artificial. Aliás, eu para mim tudo que é gerado digitalmente tem que ser digital, tem que ser artificial. Podes pôr aqueles filtros, como havia até no Instagram, de margens das bordas, como se fosse um rolo analógico, mas há sempre uma artificialidade que tu não consegues disfarçar.
Mas cá não consegues, para já.
Sim, mas se calhar é um discurso de caminho enquanto apreciador de arte, pá, não me interessa muito, ou seja, pá, eu gosto de ver, como tive a oportunidade agora de ver uma exposição de Robert Frank. Gosto de ver um negativo riscado em que ele escreve por cima. Eu hoje posso gerar isso artificialmente, faço uma imagem, gero, não sei o quê. Mas eu prefiro saber que aquela imagem pertenceu a uma pessoa que viveu, que teve esta vida, e que aquela imagem é fruto de uma vida que ele teve, fruto de relações, fruto de trauma, imagens que ele faz porque perdeu os dois filhos. E quando ele escreve Sick of Goodbyes, né? Estou cansado de despedidas. Isto tu não consegues fazer por inteligência artificial.
Então tu ainda acreditas que há uma componente humana que transpassa para a fotografia, que é e vai continuar a ser inimitável, e que vai continuar a ser valorizada?
Eu tenho que acreditar para ter esperança.
Claro.
Ou seja, eu quero acreditar. Ou seja, eu acho que ao lado da alma, as máquinas não têm alma. As máquinas têm o que tu lhe inseres lá. Podes programar coisas que supostamente correspondem à alma humana. Mas eu quero acreditar que o espírito humano, a criatividade para o bem e para o mal, ainda é algo que é nosso, que é fascinante. Agora, tudo isto são ferramentas ao serviço.
E que estão a ficar, às vezes, um bocado assustadoras e
sim,
potentes.
Sim, bastante assustadoras.
Havia, no outro dia, mandaram-me um link de um gerador desses de imagens em que eu coloquei um nome de um pintor e um monumento. Então pedi para ele me dizer como é que o William Turner pintaria o Estádio do Dragão. Era caricato, mas era assustador ao mesmo tempo, porque havia ali já assim uma capacidade de computação bastante assustadora.
Mas ao mesmo tempo, se estiveres diferente a um quadro do Turner, é uma experiência que digitalmente não consegues produzir.
Espero bem que sim. Estavas a falar que também é a tua parte letiva, ou seja, tu dás aulas de fotografia
e de cinema neste momento.
E de cinema. Até. Já lá vamos. O que é, hoje em dia, a vida de um fotógrafo em Portugal? É uma, há vida, trabalho para fotógrafos?
É cada vez mais difícil, sabes?
Pergunto ao contrário, desculpa interromper. Tens um aluno, uma aluna, quais são as perspectivas que ele tem enquanto fotógrafo no nosso país?
Eu costumo brincar com os meus alunos logo nas primeiras aulas a dizer, se querem ganhar dinheiro estão na escola errada. Tem aqui para o departamento de gestão, para a parte financeira, aí é que vocês vão ganhar dinheiro, vão para direito. A arte é outra coisa. Mas, curiosamente, muitos desses alunos que eu encontro estão a trabalhar, principalmente na era de cinema. Mesmo na fotografia, alguns depois fazem, obviamente, é difícil de fazer só fotografia, muitos que já fazem fotografia, fazem vídeo. Como é que sobrevivem? Para fazer trabalho comercial.
E jornalístico?
Pouco, Sabes, pouco, porque a fotografia editorial quase que desapareceu. Ou seja, perante, há alguns fotógrafos que ainda fazem os trabalhos, pá, que é preciso fazer, olha, vai haver uma inauguração, é preciso fotografar, ou há uma conferência, é preciso documentar isso.
O desporto?
Desporto. Agora, pá, hoje com os bancos de imagens, tu dizes, pá, preciso de uma imagem de uma montanha com neve. Pá, já não mandas o fotógrafo à montanha com neve, vais a um banco de imagens, ou até já nem vais, geras artificialmente. Ou seja, já há capas de jornais ou mesmo de livros que são geradas artificialmente, e esse trabalho editorial desapareceu. Ou seja, eu tenho alguns amigos que trabalhavam para o Público ou para o Jornal de Notícias, esse trabalho quase não existe. Okay. Ou seja, são freelancers, ou seja, não têm contrato com nenhuma empresa. Ou seja, há uma precariedade muito, muito grande hoje em dia nestas profissões. Ao mesmo tempo, há muitos alunos a querer aprender fotografia, porque ao mesmo tempo são criadores de imagens, querem perceber como é que as imagens funcionam, e eu às vezes digo-lhe, pá, a parte técnica eu não vou ensinar, vou-te ensinar a história da fotografia, porque a parte técnica, pegas no manual e estudas, ou vais ao YouTube e tens lá professores melhores que eu, e que percebem mais do assunto, e tu em uma hora isto fica resolvido. Agora, a história da fotografia já é outra coisa. É? E hoje,
ou seja, a parte mais imaterial da fotografia.
Sim, hoje eu vejo o ensino quase uma espécie de guia, é? Que te leva aos sítios, olha, vais aqui, se gostas disto devias ir aqui, uma espécie quase de um roteiro, porque ensinar técnica hoje tornou-se quase uma, não digo que é uma redundância, mas tu hoje tens informação em qualquer lado, ou seja, hoje tudo que um professor pode ensinar tu encontras na net.
Queria, por favor, porque já me partilhaste comigo e eu achei fascinante essa história. Tu há uns anos estiveste na Coreia do Norte,
sim,
a fazer fotografia.
Sim.
E se nos pudesses falar um bocadinho sobre essa experiência?
Bem, o trabalho que eu fiz na Coreia do Norte faz parte de uma trilogia que é uma trilogia Oriente, ou seja, comecei a fotografar na China por razões até um bocado pessoais, porque a minha esposa estava a estudar medicina chinesa e ia um mês para a China e eu decidi acompanhá-la, e enquanto que ela ia para o hospital aprender, eu ia fotografar. E depois, como tinha esse trabalho, achei que podia dar uma continuidade, ou seja, qual é o polo oposto à China, e pensei, pá, o Japão pode ser um polo oposto à China. E fui ao Japão, a propósito do, quando houve o tsunami, com o apoio da Fundação EDP, eu submeti um projeto, e 2 meses depois fui para o Japão fotografar uma parte que tinha sido afetada, devastada, uma cidade toda devastada pelo tsunami. E enquanto que aguardava a exposição na EDP, que teve que ser adiada por razões de logística, surgiu a oportunidade, na altura, pelo comissário João Pinheirando, que disse, pá, não queres continuar o trabalho? Eu assim, pá, eu gostava, e o trabalho seguinte era o autopolo mais oposto, era a Coreia do Norte. E percebi que não é difícil ir à Coreia do Norte, ou seja, no fundo o dinheiro possibilita tudo. E neste caso foi numa viagem de turística, né? Tens várias viagens ao longo do ano, tens que ir a partir da China, ou seja, vais para Pequim, de Pequim é que voas para só podes entrar a partir via Pequim, e tens um itinerário que está pré-definido, ou seja, vais aos sítios que já estão definidos, não podes passear livremente, não podes tipo, ah, agora pá, hoje vou dar uma volta pela cidade, isso não é possível. Mas também foi um desafio tentar criar imagens que não correspondessem ao que tu imaginavas que era a Coreia do Norte. Ou seja, se calhar se olhares para as imagens que eu fiz dessa série, pois foram publicadas num livro, tens algumas pistas que estás na Coreia do Norte, mas ao mesmo tempo as imagens são absolutamente banais. Tens uma rua, tens uma fachada de uma loja, tens uma montanha, e no fundo eu usei a fotografia para negar uma imagem. E era curioso porque o guia via-me com a máquina e levava-nos aos monumentos, né, de homenagem ao líder ou aos líderes, e eu não fazia imagens, e a certa altura eu percebi que ele estava a ficar incomodado porque é que ele não está a fotografar, e comecei a fotografar, mas sabia que aquelas imagens eram para apagar,
claro.
E então fazias com a máquina digital, tinha uma máquina analógica e uma máquina digital, com a digital fazia as imagens que eu sabia que não serviam para nada, mas para eles ficarem contentes, com a analógica fazia as imagens que eu queria. Mas o controlo da imagem é fascinante, porque eles querem defender uma narrativa. mas que facilmente quem está lá percebe que é falsa. Ou seja, qualquer pessoa com poder de observação percebe que aquilo é tudo falso. Não é no sentido de ser uma encenação, acho que é estúpido pensar que estás rodeado de atores e que é tudo encenado para ti, mas percebes que o que te estão a vender é uma grande mentira, ou seja, o facto de achares que é uma sociedade que está muito bem e que é uma sociedade poderosa a nível de infraestruturas, e tu lá percebes, por exemplo, que Pyongyang, as estradas de acesso a Pyongyang, opa, em Portugal já nem existe nenhuma aldeia que tenha estradas tão más como aquelas. Uhum. Não, ou seja, o nível de atraso é visível. Um autocarro está constantemente a desviar-se de buracos na estrada. Uhum. Percebes? Há aqui um atraso civilizacional muito grande. Por causa, obviamente, do regime, por causa também de embargos que eles têm, mas tu percebes logo a mentira. Agora, é um país fascinante, um país com...
Mas as pessoas que tu vês lá a circularem na vida deles vivem adaptadas perfeitamente àquela realidade.
Vivem porque a realidade deles...
Nasceram ali,
não tens possibilidade de sair, ou tens possibilidade de sair se pertences a determinados quadros, não é? E é a realidade que te é submetida, ou seja, o controle da informação é gigante, e depois, obviamente, também a opressão é muito grande, ou seja, ir contra um regime... é um bocado como, se calhar, em Portugal, no período da ditadura, que eu felizmente não vivi, eu sou pós 25 de Abril, mas há os relatos, as pessoas terem medo de falar, porque não sabemos se alguém vai contar a um agente da PIDE, ou se esta pessoa pode ser um agente da PIDE, ou se há, ou havia censura, não é? Do que era escrito, do que era filmado, o que era passado cá para fora. E quando estás lá percebes que o controle da informação é também aceitado pelas pessoas, porque até aquilo mudar é a vida que eles têm. Uhum. E então o que tu vês é uma normalidade. É? As pessoas irem para os seus trabalhos, os miúdos irem para a escola, só que se calhar em vez de começar as aulas a aprender a lição, começam com um hino nacional.
E de toda essa viagem, o que é que te surpreendeu mais?
Sabes que eu acho que a humanidade vence, ou seja, eu acho que aquelas pessoas são pessoas como nós, obviamente, são pessoas que anseiam por liberdade, anseiam por uma vida segura, anseiam por uma estabilidade económica, anseiam que os filhos tenham educação, mas às vezes os fatores de mudança, no caso de uma ditadura, muitas vezes não estão nas pessoas, porque uma ditadura tens de ter o exército ao teu lado para derrubar as armas. Mas tu vês pessoas, vês miúdos a brincar, vês mães a serem carinhosas com os filhos, vês pais a serem carinhosos com os filhos, e é um retrato de humanidade. Não, eu nunca gosto de ver as pessoas como aos outros. Somos todos.
Sim.
Somos, e ali tu percebes, tens pena que as pessoas vivam naquela situação, que não possam escolher quem é que dita as suas leis, não possam escolher sair de um país. Não, a liberdade é um bem muito precioso que as pessoas muitas vezes não dão o valor.
O devido valor.
O devido valor, sim.
Dando um passo em frente para outras das tuas ocupações e predileções, para o cinema.
Uhum.
O cinema também, tal como a fotografia, também está, na minha modestíssima opinião, rodeado de ameaças. Aliás, no outro dia eu estava a ler uma entrevista com do ativo, um dos meus favoritos, que é o Paul Thomas Anderson, e ele dizia que a arte de contar uma história em 2 horas provavelmente está em vias de extinção.
Eu tenho algumas dúvidas disso, sabes? Porque eu acho que o ser humano sempre, uma das características do ser humano é esta ideia de contar histórias. Nós sempre fomos fascinados por histórias. Aliás, as pessoas juntam-se, seja no café, seja à refeição, para contar histórias. Ou o seu dia, como é que correu o seu dia, ou para contar um conto, ou para contar uma coisa fantástica que ouviram. E eu acho que o cinema ainda é uma arte visual, mas também é uma arte de tu veres histórias. E eu dou-te um exemplo, se calhar um dos meus realizadores preferidos é o Aki Kaurismäki, o último filme dele, o Fallen Leaves, é um filme lindíssimo com muito pouco, É uma história que nós já vimos muitas vezes, de uma pessoa que está à procura do amor, a pessoa que escolhe é uma pessoa alcoólica, tem um problema, e como é que se encontra o amor aceitando que outra pessoa tem esta particularidade. E se formos a ver, o filme não precisa de nada, precisa de bons atores, precisa de boas falas, de um olhar bastante humano sobre o mundo, né? E tu pensas, este filme é tão simples e é tão eficaz. Mas ao mesmo tempo eu posso ver um Dune e ficar fascinado pela criação daqueles mundos, daquelas naves, daquele imaginário visual, sabendo que muito daquilo que eu estou a ver é tudo artificial. Mas estou preso à história. Né? E a história é sobre o quê? É sobre luta de poder. Né? Sobre quem é que vai, sobre religião, sobre grandiosidade. E mais uma vez é uma história que é repetida. Já foi contada no teatro, já foi contada na literatura, e nós continuamos a ouvi-la com novas roupagens. Por isso eu acho que o storytelling não está ameaçado. Há de haver sempre autores. Ou seja, acho que no final o lado humano vai estar sempre, vai prevalecer. Ou seja, esta coisa da fala, não é? O homem inventou a fala, não é? Para comunicar, não é? E o cinema é comunicação.
Mas não te parece que há pouco falavas da questão da fotografia, ou seja, a fotografia tem 150 anos,
sim, mais aproximadamente, ou menos, sim.
150 anos. Durante, para aí, 100 desses 150, ela foi reservada a uma elite.
Uhum.
E depois mudou significativamente. O cinema, menos um bocadinho, 120 sim. anos, por aí. E ele esteve ligado a uma corrente, digamos que, artística, mas depois, a dada altura, creio que nomeadamente nos Estados Unidos, uhum. criou-se aqui um movimento paralelo que era o entretenimento.
Sim, sim. Que é uma indústria.
Que é uma indústria, que durante algum tempo teve pontos de contacto.
Uhum.
Mas eu creio que cada vez mais está a separar. E surge ainda aqui um terceiro jogador, que é as séries,
uhum.
que também são algo que surge, digamos, nos últimos 40 ou 50 anos, de uma forma mais, uhum. mais concreta, e que eu acho que estão claramente a empurrar o cinema para... Se tu entras numa sala de cinema hoje em dia,
uhum.
eu fico, de certa forma, invejoso de quem gosta de super-heróis,
porque uhum.
60% ou 70% são prequelas ou sequelas
sim,
da
Marvel.
De super-heroísmo.
Sim.
Nem domino muito bem essas, uhum. os estúdios, mas
sim.
há isso. E depois, aquilo que no meu entender foi subentendido como cinema, começa a ficar com um carril cada vez mais estreito.
Sim, Tiago, mas...
Hoje em dia, não seria, desculpa interromper-te outra vez, mas eu acho que hoje em dia não seria possível que alguém desse a um homem como deram a dada altura ao Kubrick uma espécie de cheque em branco para ele fazer cinema e para ele poder explorar.
Ainda é possível, sabes? Por exemplo, o Mike Leigh, que vai estrear agora um filme chamado Our Truths, ouvi há pouco tempo num podcast em que ele diz ele não dá o argumento a ler a ninguém. Ou seja, ele quando vai a um estúdio financiar-se, o estúdio se lhe pede para ler o argumento e ele diz, pá, boa tarde e vou... A reunião acaba aqui. Eu, por exemplo, ontem estive numa sala de cinema, no Cine Clube de Guimarães, cheia. Da primeira à última fila nunca havia mais ninguém. E isso é animador. E as pessoas estavam lá para quê? Para ver um filme brasileiro, sobre a ditadura, um filme sem grandes artifícios, uma reconstrução de época. E eu acho que há muitos cinemas, ou seja, há o cinema em entretenimento, o Hollywood, mas... Há um cinema que também é um cinema que tem muito a ver com uma construção histórica, não é? Por isso é que nós temos cinema português, cinema espanhol, cinema iraniano, cinema indiano. E isso também é uma construção de cultura, é também uma afirmação de cultura. Nós vivemos num paradigma, principalmente anglo-saxónico, não é? Ou seja, o cinema americano, algum inglês, algum francês, mas a realidade é muito mais vasta que essa, ou seja, continua a haver salas de cinema, se calhar em Portugal nós estamos limitados muito a um cinema comercial.
Mas fecham as salas de cinema.
Fecham
mais do que as que abrem.
Sim, ou seja, porque hoje as pessoas têm alternativas. Eu não vejo a questão das séries como uma ameaça. Aliás, eu até acho que o storytelling dos mais interessantes dos últimos tempos tem sido através das séries. Porquê? Porque as séries permitem a construção, uma construção mais sólida das personagens. Tens temporadas para construir uma personagem, ou seja, o filme tem que... um filme com 2 horas. Em 2 horas tens de construir personagens. Série pode construir ao longo não sei quantas temporadas.
Daí o homem dizer que a arte de contar uma história em 2 horas. Porque as narrativas agora também muitas vezes, eu às vezes vou picando umas séries e fico com a sensação de que elas são propositadamente dilatadas para poderem render.
Há séries que se estendem para além do seu prazo. Ou seja, a ideia inicial previa um determinado conjunto de eventos, mas depois percebe-se que é preciso, pode-se perpetuar para fazer render a série. E às vezes a qualidade sofre com isto, né? Ou seja, quando tu tens uma história que vai acabar assim, mas vamos encher não sei quantas peripécias para não revelar já o fim, às vezes a arte da escrita de argumento, aliás, uma prova disso é quando os argumentistas fazem greve, tudo para. Desde os talk shows, o entretenimento para, porque são equipas que escrevem, são especialistas na escrita de histórias. O cinema também tem essa magia, mas é como um livro, não é? Um escritor muitas vezes diz, como é que eu conto esta história em 200 páginas? Ou se formos ao outro lado oposto, por exemplo, um Raymond Carver em 3, 4 páginas conta-te um conto e tu ficas fascinado e percebes o gênio que é preciso ter para contar um conto em tão poucas páginas. Ou seja, entras aterras na história e em 3 páginas está contado um conto. E funciona. Nós vemos isso nas curtas-metragens. Há curtas-metragens que são fascinantes e têm 5 minutos, 3 minutos. Aliás, já vi curtas-metragens de 1 minuto incríveis. Obviamente não contam uma história elaborada, porque é impossível num minuto. Eu acho que tem a ver com um gênio, com um gênio humano. Né? Agora, obviamente, há o cinema de massas que tem que preencher determinadas coisas. Né? Tem que ter o herói, tem que ter o vilão e geralmente triunfa com o bem. Né? Mas o cinema de autor continua vivo. Aliás, é engraçado, por exemplo, um filme que agora está a estrear, que é o Brutalista, é um epic 3 horas, que parece que é um filme que já não se faz, 3 horas.
3 horas e 40 que eu fui ver ao cinema e é assim uma...
E é feito por 10 milhões. Né? Tu pensaste que um filme daqueles só custou 10 milhões, é uma coisa incrível. Né? Quando é um filme de recriação histórica, ou seja, há filmes que implica cenários, implica guarda-roupa, todo o custo de produção é altíssimo. E pensares, tipo, pá, como é que com 10 milhões se fez isto? Ou por exemplo, o último filme do Jesse Eisenberg, que custou 2,8 milhões, e também está nomeado para melhor argumento. Por isso, eu acho que tem a ver com, pá, ou são bons filmes ou maus filmes, ou até filmes que tu, pá, vês neles algo com que te identificas. Eu vi este fim de semana na RTP2 o Verdes Anos, do Paulo Rocha, e com muitos erros. É um filme com um som péssimo, é um filme com algumas falhas, mas o filme é fascinante precisamente por essas falhas. Porque te dá uma Lisboa que tu não conhecias, que eu não sou de Lisboa, mas ver aquela cidade tão perto do campo, ou o campo tão perto da cidade, que hoje não existe, e perceberes que há um autor, um realizador, que está a tentar modernizar a visão do cinema português. Numa história fascinante, uma história de amor, de um rapaz que vem do campo para a cidade, que se apaixona por uma empregada doméstica. E tu percebes, opa, este filme tem muitos anos e continua a ser um...
Pertinente,
funciona. E funciona porquê? Funciona sem artifícios técnicos. Funciona pela capacidade de storytelling.
Tu lançaste o ano passado... uma curta-metragem, foi o ano passado?
Há 2 anos, sim.
Sim. Queres-nos falar um bocadinho dessa tua investida?
Bem, eu fiz. Pronto, sou professor de cinema já quase há 15 anos e formei não só eu, mas um conjunto de professores, formámos uma geração de cinema que hoje penso eu que é um sangue novo de cinema português. E alguns deles passaram pela Universidade Católica, onde eu dou aulas, realizadores com estes, que são premiados e que estão a vencer prémios em festivais e que estão agora a começar a lançar-se nas primeiras longas-metragens. E há uns anos eu tinha uma ideia para uma história e decidi convocar estes 6 alunos se queriam entrar nesta aventura. Consegui um financiamento com um programa de apoio que havia para a produção de cinema em Guimarães, a importância às vezes dos fundos locais para criar, para a criação, e com esse pequeno apoio lancei esse desafio a esta produtora chamada Olhar de Ulisses, em que lhes pedi, pá, tenho este dinheiro, tenho esta história, está para fazer um filme, vocês querem? E eles felizmente aceitaram e fizemos o filme, que foi todo feito em 3 dias. É um filme com muito pouco orçamento, feito com não atores, casting local, miúdos que eram o que eram, ou seja, precisava de skaters, fui fazer um casting de skaters, precisava de uma miúda numa fase de transição da adolescência, encontrei uma miúda na altura com 15 anos, numa escola, num casting na escola, e felizmente este filme teve um percurso bastante surpreendente até para mim, ou seja, é um filme que estreou na Berlinale, eu venci o Curtas de Vila do Conde no prémio de melhor realização, é um filme que circulou pelo mundo todo, México, Argentina, fez um percurso enorme de festivais. E isso também me deu um alento para continuar e escrever uma história. É um filme novo que eu tenho pronto, chamado Ofélia, que é continuação de uma das histórias de uma personagem que aparece no Aos 16, que é o primeiro filme, e que está neste momento em fase de envio para festivais, para ver se consigo ter um percurso semelhante aos 16.
Mas nova curta-metragem?
Uma nova curta-metragem. Que... está fechado, ou seja, os filmes têm essa particularidade, que é como um músico que faz um disco, o disco está feito, agora vai para o mundo e vamos ver onde é que ele chega. O filme, neste caso, o Ofélia, ainda não está no mundo porque ainda não entrou em nenhum festival, ainda não estreou, estamos à espera que surja essa oportunidade, e eu já estou a pensar no próximo. Aliás, tenho uma história já pensada, mas até gostava de saltar para as longas-metragens, que é um desafio maior.
Que, e eu presumo que fazer cinema, sempre me intrigou a questão do cinema, porque eu acho que quando eu penso, por exemplo, um realizador, eu fico ansioso só de pensar no que é que seria realizar um filme, a quantidade primeiro de pessoas de quem se depende, de peças em movimento que existe, o dinheiro que todas essas peças em movimento custam, e as probabilidades sempre... progressivamente reduzidas daquilo correr bem, eu acho que deve ser assim uma empreitada assoberbante.
É angustiante, é um desafio. No meu caso, às vezes vais sem saber como é que vai acontecer, ou seja, há um plano, há um mapa de rodagem diário em que tem os horários para as coisas acontecer, né? Ou seja, esta cena é filmada por esta ordem, a esta hora começamos. Mas é super fascinante, ou seja, quando nós vemos um filme, esse filme é fruto de milhares de decisões. Desde a roupa, desde a maquilhagem, desde o decor, desde a luz, desde o som, desde o trabalho dos atores, desde a orientação à história. É mesmo uma arte muito complexa e, ao mesmo tempo, ao contrário da fotografia, em que eu... gosto da fotografia porque não dependo de ninguém, faço tudo sozinho, não tenho assistentes, nunca tive, sou eu que fotografo, sou eu que edito, só não sou eu que imprimo as fotografias nem faço as molduras, porque isso delego a profissionais. O cinema, tu, é uma arte colaborativa, tens que confiar nas pessoas com quem tu trabalhas. O casting é um processo fundamental, porque ou os atores te dão o filme ou então não tens filme, ou seja, Eu tenho muitos filmes que vejo, ou mesmo projetos que oriento de alunos, em que eu percebo este filme está a falhar porque os atores não são os certos. Ou porque não, os realizadores não trabalharam bem com eles, ou porque os atores também não conseguem dar mais que aquilo. Quando tudo funciona, é fantástico. percebes que o cinema é mesmo uma coisa mágica. Por isso é que nós ficamos fascinantes quando vamos ver um filme.
E achas que há futuro para o cinema, esse tipo de cinema em Portugal?
O cinema, as pessoas têm que ter a consciência, o cinema não é, em Portugal, não é rentável. Ou seja, o cinema tem que ser financiado. Uhum. Ou seja, há atividades económicas, as pessoas às vezes têm esta ideia de os artistas querem viver de subsídios. Opa, não há outra forma de fazer cinema. Ou seja, ninguém vai vender a casa para fazer um filme. Há casos que o fizeram. Aliás, o realizador do Brutalista contou-me, no podcast que eu ouvi, ele diz que o filme já faturou 25 milhões, custou 10 milhões a fazer, faturou 25 milhões, e ele ainda não viu um cêntimo desse lucro. Ou seja, vai ver, mas ele diz, eu ainda vivo da publicidade que fiz há uns anos. Ou seja, é mesmo um ato de paixão. E então em Portugal, se os filmes vivessem dos números de espectadores, ninguém se safava, nem Manuel Oliveira, nem Pedro Costa.
Nada.
Nada, não havia hipótese. Mas o cinema é financiado pela publicidade, por receitas de publicidade. Ou seja, há aquela ideia falsa de, nós pagámos para isto. Não. Não, o dinheiro não vem diretamente do IVA, não vem do IRS, não vem de impostos. O dinheiro do cinema vem de uma taxa que é cobrada a operadoras como a nós, como a Vodafone, vem da publicidade, e é uma fatia que todos os países civilizados, todos os países têm no seu orçamento financiamento da cultura. E a cultura é também um fator de criação de identidade nacional. Ou seja, nós precisamos ter cinema. Nós precisamos ter festivais de cinema, como precisamos ter festivais de música, como precisamos ter museus, como precisamos ter uma programação cultural. Porque senão é o caos. E há estudos feitos, por exemplo, em Inglaterra, há uns anos fizeram um estudo muito interessante, que foram ver onde é que as zonas onde havia mais violência, ou mais registros de violência, desde distúrbios nas ruas, carros roubados, altercações, e perceberam que nessas cidades o investimento na cultura era muito baixo. Porque as pessoas precisam de um escape. Seja o futebol, seja o que for. Mas eu acho que às vezes o futebol não é o melhor exemplo, porque o futebol às vezes incentiva ódios e eu não...
Quer sendo tudo Guimarães, percebes que o futebol às vezes não é assim a coisa mais saudável do mundo.
Há um limite entre ser adepto e ser fanático, e tudo que é ser fanático eu tenho algum receio. Mas é um entretenimento e o desporto é fundamental, nem que não seja pelos jovens que têm uma atividade desportiva e que têm uma paixão e que vão fazer coisas. Mas a cultura é mesmo fundamental para as sociedades funcionarem. Nós precisamos de ter coisas que nos alimentem. O corpo, mas também a alma e o espírito. Isso também forma pessoas, forma pensamento crítico, forma estar no mundo, não é? Eu não acredito que uma pessoa saia da Casa da Música depois de ver um concerto de música clássica e que tenha vontade de incendiar um contentor ou dar pontapés em carros ou começar a porrada com a pessoa que vai passar na rua. Mas só vimos às vezes o discurso de muitos políticos anti-imigração. Se calhar vemos um imigrante a passar e pensamos, este gajo está aqui a roubar. Porquê? Porque foi a narrativa que nos venderam. E é preciso combater essas narrativas. É preciso construir ou desconstruir estas falsidades, estas ideologias que nos querem convencer que o mal são os outros, quando na realidade o mal somos nós.
Uma pergunta, assim, já um bocadinho quase técnica. Eu creio que é relativamente factual que hoje em dia se consome muito mais cinema em casa.
Sim.
Eu acho que há aí duas perdas. A primeira é o grande formato.
Certo.
E a segunda é uma espécie de ato comunal de ir ao cinema e estar ali a experienciar aquilo com outras pessoas, a ver, nem que seja o percurso entre casa e o cinema em casa, em que se conversa um bocado sobre o que se vai ver e o que se viu, dependendo do percurso. Concordas que há aqui uma perda?
Sim, aliás, eu acho que não há nenhum realizador que faça um filme para ser visto num telemóvel. Eu sei que nas séries, se calhar, muito o streaming já pensa em formatos tipo, ok, como é que isto vai ser visto num ecrã de um telemóvel ou num tablet. Mas a montagem do cinema, a noção de escala, que é uma coisa técnica, é pensada para uma tela. Ou seja, como é que este rosto vai funcionar numa tela que tem 3 metros, ou 6 metros, ou 9 metros. E há toda uma construção que é feita idealmente a pensar num visionamento em sala. E a sala também tem esta coisa mágica, que é uma espécie de gruta. Ou seja, tu entras, as luzes são apagadas. Por exemplo, a mim irrita-me profundamente pessoas que ligam o telemóvel na sala de cinema, porque de repente há uma luz que te quebra. O David Lynch dizia uma coisa muito engraçada, que era, é um mundo onde tu tens que entrar, mas que facilmente sais desse mundo, se alguma coisa te distrair, ou um som errado, mas tu, se estiveres nessa predisposição de entrares naquele mundo, é uma viagem fantástica. Mas o cinema também tem outro lado, tem esse lado comunal, não é? De ser uma sala e de repente, se fizeres, por exemplo, parte de um cineclube, como eu faço, há aquelas pessoas que tu te sentes desconfortável porque às vezes sempre lá há rostos, há amigos. Ainda ontem na sala de cinema vi uma amiga do meu tempo de liceu que sentou à minha frente e conversámos um bocado. Se eu estiver em casa não tenho essa experiência comunitária. E eu raramente, muito raramente, saí de uma sala de cinema tipo, podia ter visto isto em casa. Não, até podia, até tenho a cópia digital em casa, mas ao ver em cinema dizes, pá, ainda bem que vi isto em cinema, porque isto foi pensado para estar aqui. É como eu posso ouvir a música, um concerto ao vivo gravado num CD ou em stream. Pá, se for a ver a experiência de concerto ao vivo, não há nada pode substituir isso, porque estás com outras pessoas, estão em comunhão, o som vem propagado por ondas do espaço. Da mesma forma que ver um jogo de futebol ao vivo é muito diferente de ver na televisão, ou seja, quando estás no estádio, vês a movimentação dos jogos, se calhar podes estar a olhar para o outro lado, podes estar a ver o apanha-bolas, podes estar a ver o treinador a dar indicações. Na televisão tu vês o que a câmara te está, a realização te está a mostrar. Né? E estão a acontecer muitas coisas, há movimentações fora do campo, ou até os defesas estão a subir, mas tu não os vês, e percebes a arte também do jogo. Por isso, a experiência comunitária, a experiência em loco, eu acho que é insubstituível. Agora, é certo que consegues ter acesso a muita coisa hoje, para vez em casa, que não, porque não está a ser distribuída, não estreou em Portugal, ou são cópias de filmes que já não se arranjam, que estão fora de sala, ou porque é caro ir ao cinema. Se pensarmos, por exemplo, o preço de ir a Serralves, é um absurdo para a realidade portuguesa.
Sim, né? E eu recordo-me, eu cresci em Santo Tirso, em Santo Tirso havia, desde os anos 30 e 40, um cinema. E lembro-me de me falarem que a ida ao cinema era um entretenimento popular, em que as famílias compravam bilhetes mensais para o cinema. Hoje em dia, imagina que tu vais todos os fins de semana ao cinema, isso no final do mês são...
Sim, o problema é que o cinema não devia ser uma coisa para elites, ou seja, o cinema não é feito para uma classe, é feito para todos. Eu não conheço nenhum realizador que diga, pá, faço isto para uma burguesia alta. Pá, te faz para contar uma história que é universal. Eu acho é que hoje é importante esta democracia de acesso aos meios, que cada vez é mais difícil, não é? Eu quando vou a um café e esse café está com a televisão na CMTV, o jornal que está em cima das mesas é o Correio da Manhã. Eu percebo que quem frequenta aquele café, se tiver só acesso àquela informação, vai ter uma determinada visão do mundo. E isto pode ser assustador, porque os meios de comunicação, basta pensarmos o que é que está a acontecer agora nos Estados Unidos, muitas vezes tem a ver com acesso e controle da informação. E eu acho que, tal como o cinema, os museus, pá, eu acho que devia haver um serviço público. Pá, como há vales dentista, devia haver vales cinema. Pá, os museus, se têm financiamento público, deviam ter entradas gratuitas. Ponto. Pá, queres ver cinema, queres ir ao museu, não tens dinheiro, podes entrar na mesma. E lá fora temos exemplos disso. Em Inglaterra, muitos museus são gratuitos. E porquê? Pá, porque é uma forma também de educar as pessoas, não é? E é uma forma também de dizer, pá, isto não é nosso. As coleções estão nos museus, não são dos museus, são de uma nação. Não é? Então, se são de uma nação, eu tenho que ter acesso a elas.
Claro.
Pá, agora, eu também respeito, se for uma coleção privada, pá, isto é de um privado, não é? Eu não posso entrar na casa da pessoa, olha, quero-me sentar no teu sofá. porque estão no espaço privado. Agora, se é um museu público, pá, eu acho que devia ser acessível. Acho que devia haver escolas a levar os miúdos aos museus, como vão visitar, sei lá, os jardins zoológicos. Pá, vamos a museus, vamos educar as pessoas. Eu acho que a formação de pessoas continua a ser um grande... E é uma das coisas que eu gosto de ser professor, é pá, acreditar que estou a fazer algo que é positivo, para um Portugal melhor e para um mundo melhor.
Carlos, estamos a caminhar a passos larguíssimos para o final da nossa hora e eu queria-te pedir, por favor, e acredito que não vai ser nada difícil, que deixes aos nossos ouvintes uma sugestão.
Bem, a sugestão que dou bem precisamente na conversa é o filme do Walter Salles, Eu Ainda Estou Aqui. É um filme sobre o que acontece a uma família na ditadura no Brasil. E como a tua vida é muito frágil, a tua situação é muito frágil, se alguém decidir tirar-te esses privilégios. E acho que é importante nós vermos esse filme e percebermos que aqueles tempos não são assim tão distantes e que, se não estivermos atentos, aquela realidade é muito próxima. E eu acho que as pessoas têm mesmo que lutar pelos seus direitos, têm mesmo que dar valor à sua liberdade, valor a uma democracia, que é algo que nós conquistamos, e que hoje as pessoas, muitas vezes, por estarem expostas a narrativas falsas, começam a ter um saudosismo de um período em que não era tão positivo como elas acham que era.
Muito bem. Aos ouvintes, recordo o endereço para o qual podem enviar as vossas questões ou sugestões: k.estamos.rumo@gmail.com. Carlos, muito obrigado.
Tiago, obrigado, viu?
Cá Estamos, com Tiago Ferreira.